Se nós aceitamos Jesus, é para nós sermos uma bênção, né? Mas uma bênção é algo que é agradável, né? É bênção, coisa boa. Então, nós temos a condição, né, dessa bênção de Deus estar em nós, e aonde nós formos, nós levarmos essa bênção para ser transformado, né? O ambiente, as pessoas. E é isso que é o nascimento novo, né? Isso que Jesus disse, ser de luz do mundo. É ser luz, é trazer salvação, né, para as pessoas. Amém? Então, glória a Deus. Então, nós vamos ouvir hoje dois testemunhos. Louvemos ao Senhor, porque testemunho é demais, né? Primeiro, a Tereza passou um problema essa tarde com a netinha dela. É, nasceu agora a netinha, depois que vem para casa, dali uns dias vai para o pediatra, não é assim? A mãe vai levar o bebê para ver, começar a vidinha dele, do bebê. Aí, assim que chegou lá, a médica disse que a criança estava com icterícia. Da pior, ela assustou a filha dela, a mãe, né? E disse, vai correndo para o hospital, interna esse bebezinho, vai fazer exames, e que o caso é gravíssimo. Então, ela saiu correndo para o hospital, ligou para a mãe entrar em oração. A Tereza ficou super, né, assim, de repente, com uma notícia dessa. Então, começou a orar, ficou uma hora orando, né? Clamando o Senhor, confessando a palavra, repreendendo. E a criança lá no hospital, fazendo os exames. Quando veio o resultado do exame, o bebê não tinha nada. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Bom, o diabo, ele está sempre querendo trazer notícias funestas para nós. Esse é o serviço dele, né? Trazer notícias funestas. Mas nós estamos aprendendo a andar na verdade. Né, a Tereza já está andando nessa verdade. Então, ela já sabe como fazer, como funciona. E isso é bom, porque se você se colocar diante do Senhor com fé, Ele vai fazer. Né, porque o diabo, ele não vem para brincar, irmãos. Isso daí não foi uma brincadeira do diabo. O diabo nunca vem dar um beliscão. Ele não vem arrancar um fio de cabelo. Jesus disse que ele vem para matar, roubar e destruir. Então, a médica viu algo na criança, né? Então, ela é médica, o que ela pode fazer é cuidar dessa parte clínica, né? Que é coisas que a medicina faz, mas se a medicina não fizer também, fica por isso mesmo. Então, o diabo vem com essas coisas horríveis. Mas louvemos ao Senhor, que é por ele. Esse é o objetivo. Glória a Jesus! Sabe o que é? A palavra de Deus funciona. Eu vou dar, são três testemunhos. O outro testemunho é o promotor, o Augusto. Lembra que eu dei uma notícia dele aqui, algum tempo atrás? Né? Que ele, por 7 anos, ele perdeu o cargo dele. Uma injustiça feita, né, lá dentro do trabalho, e ele perdeu o cargo. Ficou 7 anos sem ganhar nada, uma situação horrível, orando, né, porque ele queria justiça divina nisso. Porque quem que ia julgá-lo se... Eles mesmos lá julgaram que estava tudo errado, que ele ia perder o cargo dele, o emprego, tudo. Então, ele ficou 7 anos com isso. Já estava, assim, tipo no arquivo morto o caso dele, não ia ser julgado nunca. Mas, confessando a palavra, com orações, né, há uns meses atrás, alguém, uma amiga dele, que fazia 7 anos que ele não havia, ela aparece no caminho dele, telefona para ele e diz, mas eu estou atrás de você... Ele diz, pois é, eu estou sem... Aconteceu tudo de horrível na minha vida, nem telefone eu tenho, você é um... Eu não sei como que ela conseguiu, acho que foi para a vizinha, alguma coisa assim. Porque era amiga dele mesmo. Então, ele ficou sem carro, ficou sem telefone, ele ficou na pior, né? E aí ele contou tudo que aconteceu, a injustiça, e ela disse, olha, mas não é por acaso não, é que o meu amigo, que é ministro, ele está aqui em São Paulo de passagem, que ele é do sul, mas ele está aqui de passagem e ele está hospedado no hotel, que era assim, dava para ele ir a pé no hotel perto da casa dele. Imagina, porque nem carro ele tem, nem dinheiro para tomar ônibus não tem, é tudo assim, é difícil. Então, ela disse, eu vou ver com ele, marcar um horário para você falar com ele. Porque, então, nesse momento da vida dele, só um julgamento feito por 4 ministros, isso tinha que ser lá em Brasília, porque aqui já não ia resolver mais, porque já tinha dado tudo errado. Então, essa moça pôs ele em contato com esse ministro se compadeceu, viu que era injustiça, falou, chegando lá, eu vou procurar o seu prontuário, o seu, sei lá, o seu processo. Aí foi, mas precisou, sabe, para achar o cara, precisou suar, porque uma coisa que estava tipo arquivada, ninguém, estava debaixo do último do último. Então ele achou, né, e aí então foi convocado o julgamento e foram... Mas aí uma pessoa, porque era assim, tudo bem, todos, eram quatro, todos voltaram, que era para ele voltar ao trabalho. Mas houve uma pessoa, acho duas, não sei, que votaram que não ia ser vitalício, era uma coisa que não era bem definitiva. Quer dizer, que não ficou uma coisa muito certa, é que Deus só faz tudo certo. Deus, quando começa a obra, ele vai até o fim. Deus não ia dar uma coisinha temporária, Deus dá completo. Então... ficou para ser julgado por um ministro. Então, um ministro, um outro ia julgar. Então, com essa, o negócio ia ficar meio que, já estava meio que arquivado. E ele foi orando. Julho, então, entra em recesso. Não ia ter mais serviço nenhum. Tinha que ser agora. Olha, está em cima. Ou era agora ou nada. Terça-feira foi, então, por Deus, né, ligaram de Brasília para ele, dizendo, hoje à tarde vai ser o seu julgamento. Então, a ministra tal vai julgar. E foi julgada a favor vitalício. Uhul! Glória a Jesus! 7 anos confessando a palavra. Ele nem na igreja não vem, porque ele não tem dinheiro. Ele não tem carro, ele não tem nada. Ele ficou a zero. Ele foi no Dave, quando foi, né, acho que em agosto do ano passado, ele foi porque uma amiga estava por aqui, deu uma caronita para ele, deixou ele um pouco lá. Enquanto ela foi fazer alguma coisa. E nesse pouco, ele recebeu a oração do Dave. Glória a Deus. Ele veio aqui na igreja, numa dessas vindas também. Alguém que emprestava o carro para ele assim, de repente, né, toda hora. Mas ele ficou confessando a palavra, esperando no Senhor. E aconteceu o impossível. Ele não ia ter mais o cargo, ele... nada, isso foi o diabo, roubou tudo. O diabo roubou a noiva, ele ia casar, ficou todo mundo contra. Gente, tudo, tudo, não foi só isso, tudo. Nada, ficou a zero. Agora ele vai receber em dobro, né? Mas é a palavra de Deus, tem que ficar confessando a palavra de Deus. Confessa a palavra, confessa. Porque isso vai dando, né? É, agora ele disse, então, agora eu vou voltar e depois eu vou voltar para a minha igreja. Graças a Deus. Glória a Deus, né? Então, louvemos ao Senhor por isso. Então, e a Ana Lu também vai dar testemunho da filhinha dela, né? Que foi muito interessante, né? Como que Deus age até nas crianças. Isso é, sabe, é digno de ser dado testemunho de como Deus opera nas crianças. Uhum. Então, vai.
Antes de eu contar o que aconteceu há 2 semanas atrás, eu queria só contar rapidamente, né, de um dos maiores milagres que aconteceu na minha vida, que alguns aqui já sabem, eu já dei esse testemunho, mas outros não sabem, né? Que eu tinha um problema no meu útero, eu não podia ter filhos, eu perdi o primeiro filho, e 3 médicos me disseram que eu nunca poderia ter filhos, né? Eu tinha o meu útero totalmente septado ao meio, por dentro, e era como se fosse uma pele, né? Que cortava meu útero e descia, inclusive, atravessava o útero e descia. E não era como um útero infantil, porque era, na verdade, como eles disseram, um útero doente. Então, não tinha cirurgia, não tinha nada, e eu não poderia ter filhos. Aí, pouco tempo depois que eu recebi essa notícia, eu vim para a igreja, vim pela primeira vez no culto, na igreja era nas casas ainda, né? E naquele dia mesmo eu aceitei Jesus, eu fui batizada no Espírito Santo, eu comecei a orar, enfim, comecei a orar em línguas e comecei a entender, né? Comecei a ouvir as pregações, a ouvir a palavra e comecei a entender que tinha sim jeito, que tinha cura. E comecei a confiar nisso, comecei a ver uma luz no fim do túnel, tinha esperança, tinha fé, sabia que, tinha certeza que isso não era o veredito final, né? Que tinha jeito para mim em Jesus Cristo, porque eu sempre tive o sonho de ter uma família grande, filhos, né? Enfim, vários filhos, sempre quis. Então, para mim, foi muito difícil aquilo, né? Mas foi assim, muito pouco tempo depois, coisa de meses depois, eu aceitei Jesus, eu conheci Jesus, me converti e tudo mudou, né? E, enfim, passou um tempo, eu não tinha problema para engravidar, mas sim para ter o neném. Então, passou um tempo, eu engravidei da minha menina, né? E no 3º mês, o que os médicos já achavam impossível, eu estar lá com 3 meses ainda grávida, não ter abortado... eles me colocaram em repouso, né? Então, eu entrei em repouso e comecei e fiquei em oração, porque eu ficava o dia inteiro deitada, eu só levantava para ir ao banheiro e tomar banho. Então, eu orava o dia inteiro, eu orava em línguas, eu confessava a palavra, naquela época um pouco menos ainda, estava aprendendo isso, mas orava muito em línguas e fiquei em oração. E os meses foram passando, passando, passando. Enfim, no quarto, no quinto, no sexto mês, eu ia ao médico e tudo, ninguém entendia muito bem, né? Ele ficava assim, meu Deus, mas... E tentando colocar meus pés no chão, me avisando que... Para eu ter consciência de que, né? Provavelmente eu não ia mesmo ter aquela criança. E todo mundo, o mundo inteiro, na verdade, minha família, todo mundo, ninguém acreditava. Então, eu ouvi isso a gravidez inteira. Mas o Espírito Santo me colocou uma coisa muito forte no coração nessa época, que era, ele disse que eu deveria, todas as vezes que eu ouvisse algo assim, negativo, dizer que não, que ela nasceria assim de 9 meses. E todas as vezes eu disse, eu nunca deixei de dizer, não, ela vai nascer em março, ela vai nascer em março. E até no Natal, minha sogra foi viajar, falou, ah, qualquer coisa avisa. Eu falei, não, ela vai nascer em março, vai tranquila. E ela nasceu exatamente de 40 semanas, 9 meses. Aí, na gravidez do meu segundo filho, um ano depois, no terceiro mês, eu vim a um culto, inclusive era o Bill quem estava pregando aqui, saiu uma palavra de cura, eu recebi, fui curada, fiz o ultrassom logo depois e meu útero estava completamente curado. E trabalhei, tive mais 2 filhos, né? Então, tenho 3 filhos. E os 2 últimos filhos eu trabalhei até as vésperas deles nascerem. Foi uma bênção, Foi maravilhoso, né? Então, bom, aí aconteceu que passou um tempo e eu acabei me afastando da igreja, né? Na verdade, eu achava que o fato de ter os filhos justificava, eu não conseguia vir e tal, mas era um grande engano de Satanás, eu acabei caindo na dele, tinha muita pressão por parte do meu marido, fiquei um bom tempo sem vir, né, à igreja e tal, e acabei me afastando. E a Luciana, eu sentia muita falta de estar aqui, eu queria vir, mas depois que você se afasta, eu já comecei a orar menos, tudo começou a voltar, sabe, algumas coisas muito ruins da minha vida, comecei a fazer coisas que eu não devia, mas assim, o que eu acho legal dizer é que durante todo o tempo que eu tive, foram alguns anos, eu voltei a estudar, engravidei do terceiro filho, tudo. E não vinha mais, né? E só que não teve, eu não me lembro de um dia sequer, de todo esse tempo, que o Espírito Santo não tenha falado comigo, né? Olha, tudo que eu ia fazer, ele me dava direção, não faz isso, quer dizer, foi opção minha mesmo. Ai, minha boca tá seca. Aí, não, pode deixar. Obrigada. Bom. Então, assim, eu sabia o que eu estava fazendo. Todos os dias ele me falava, todos os dias, me lembrava do que me aconteceu, de quem é Jesus, de tudo que ele fez por mim. E só que eu não tinha mais forças para voltar, era terrível. Então, eu sentia muita falta de conversar com a Luciana, porque eu não tenho ninguém na minha família que é convertido. E então, eu tinha, mas ao mesmo tempo eu não queria falar. Cada vez que ela me ligava, era como se tivesse um... Eu não queria falar, eu falava, ai meu Deus, o que eu vou falar para a Luciana? O que eu vou falar? Teve um dia que ela me ligou, eu atendi... No alô, assim, eu já me deu aquele negócio, porque aí o diabo, ele te ataca, te joga uma culpa, ele faz tudo, né? Então, eu me culpava por não vir, não conseguia vir, era terrível, terrível, terrível. E, bom, passou um tempo, eu falei, não, isso está errado, isso é engano, eu comecei, né, tinha intercessão também ainda por trás, né? E eu voltei para a igreja. Um dia eu liguei para a Luciana e falei, Lu, isso depois de muito tempo, falei, Lu, que hora que é o culto mesmo? Quando que é? Ela falou, ah, é quinta-feira, então você vem? Eu falei, vou. E depois desse dia, nunca mais eu deixei de vir, nem uma semana sequer. Né? Nem uma, toda semana eu venho, foi uma decisão que eu tomei. O diabo fez de tudo, usou meu marido até, né, para evitar, né, que eu viesse, mas eu determinei isso e venho toda semana, né, sem... Mas, bom, é isso. Aí, o que acontece? Os meus filhos não vêm na igreja ainda comigo, porque o meu marido, ele é muito resistente, mas eu sei que isso é por pouco tempo, em nome de Jesus, que eu estou orando para isso, eles virão. Mas eu venho, eu ouço as pregações, eu estou orando, eu estou ouvindo tudo que é pregado aqui, estou recebendo a palavra e estou levando isso para os meus filhos. Todos os dias eu oro com eles, eu falo de Jesus, eu leio a palavra, eu explico. E eles, faz muito tempo que eles me veem orando em línguas, né? E a minha menina mais velha, ela tem 8 anos, ela já sabe o que é isso, ela, eu já expliquei tudo para ela, então ela sabe tudo. E na terça-feira retrasada, na segunda-feira retrasada, na hora de dormir, eu deitei com ela, né, nós oramos, ficamos acho que 1 hora orando, e eu li a palavra, expliquei tudo, e falei muito naquele dia da oração em línguas, que ela queria saber. E ela encantada, assim, com um olho desse tamanho, porque ela tem uma, eu vejo, né, que ela tem uma sede de Deus. Ela, ai, que legal, e tal, tal. E aí, a gente, eu orei em línguas, fomos dormir. No dia seguinte, eu fui trabalhar. Quando eu cheguei de serviço, ela falou, mamãe, eu tenho uma coisa para contar. Eu falei, o que, que foi? Ela falou, ai, eu acordei hoje diferente, eu acordei orando em línguas. Aí eu falei assim, você está orando em línguas? Nossa, filha, que maravilhoso. Ela, é, mamãe, mas sabe, eu não consigo parar de orar em línguas. E eu quero orar em línguas, mas não sei, eu estou com um pouco de vergonha. Aí eu falei, filha, o Espírito Santo desceu sobre você essa noite, porque você quis, né? Porque ele quer, na verdade, o seu coração. Você desejou e ele veio, você está batizada, e agora você tem que orar em línguas e tal. E aí, no dia seguinte, bom, e foi. E todos os dias ela ora 10 minutos em línguas, já aumentou para 15 agora, né? Isso de 2 semanas para cá, na hora de dormir. Mas ela está orando durante o dia inteiro. E poucos, acho que 3, 4 dias depois, ela chegou para mim e falou assim, mamãe, sabe... Eu não sei, na hora do intervalo lá na escola, eu acho que eu não vou mais ficar andando para lá e para cá. Eu vou mesmo orar em línguas, viu?
Aleluia! Glória a Deus!
E ela está orando assim todos os dias. Uma bênção.
Ei, glória a Deus. Ó Espírito Santo, né? Tá vendo? A influência da mãe é tudo, né? É, as crianças, né? Já acho que eu vou ficar orando em línguas. Então, as nossas irmãs de Tatuí, né? Eu só sei bem o nome do bem, a Luciana. Vicentina. Hã? Juvelina. E a Vicentina e a Luciana. Amém? A Maria Isabel, tá boa? Glória a Deus. Aleluia. É bom demais, né? Louvemos ao Senhor. O Espírito Santo, nós precisamos dele. É a promessa do Pai que nos foi concedida através da morte e ressurreição de Jesus. Agora ele habita em nós, não tem mais desculpa. A Ana Lu falou bem, não tem mais desculpa. Nós fazemos o que nós queremos. Não é que a carne é fraca, a carne era fraca antes de nós nascermos de novo. Agora nós nascemos de novo, nós temos o Espírito Santo. Então ele nos leva à libertação, ele nos leva à transformação, à purificação, à edificação, né? Para a nossa santificação. E foi bem isso hoje que Deus falou que era para eu falar aqui. Né? Isso não foi casual que aconteceu agora esses testemunhos, mas tem tudo a ver com o que Deus quer que nós ouçamos a respeito da palavra de Deus. Então vamos abrir a Bíblia em Lucas 17, não, 18, versículo 9. Aleluia. Nós vamos falar um pouquinho de edificação e purificação. Edificação é bom, né? Porque edificar, você sabe bem o que quer dizer essa palavra edificar. É algo sólido, estruturado, um edifício, não é isso? É algo que acontece, que cresce, que... Né, que aumenta, alguma coisa que você constrói, edificar. Mas para isso acontecer, essa edificação da nossa vida, do nosso espírito, que na verdade é o nosso espírito que é edificado, tá? Nós precisamos passar pelo processo de purificação, que não é tão agradável. Então vamos ver o que, que Jesus está dizendo aqui, nesse versículo, a partir do versículo 9 de Lucas 18. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém. Glória a Deus. Então, Jesus está falando aqui da qualidade de coração, porque tem um coração que o próprio profeta já descreveu, que é um coração perigoso e enganoso. Nós precisamos tomar muito cuidado como que é a nossa vida, se ela é realmente uma vida de comunhão com Deus ou se é uma vida aparente. Porque é fácil nós entrarmos numa religiosidade se nós não tivermos a comunhão com Deus. E comunhão com Deus é oração pessoal, irmãos. E oração pessoal não é ouvir música, já vou avisando, porque tem gente que pensa que é. Ficou ouvindo bastante louvor, diz que estava orando. Não é, isso não é. Tá? Ficar ouvindo pregação na televisão, isso não é oração pessoal, nunca foi. Não é, entendeu? Vir na igreja não é oração pessoal, de jeito nenhum. Ouvir pregação também, CD, não é. Isso não é uma oração pessoal. Oração pessoal é quando você está buscando o seu crescimento pessoal, a sua transformação de vida, do seu coração. É quando você quer melhorar. É quando você quer conhecer mais Deus. É quando você quer ser mais o que Ele quer que você seja. Então, como que você faz isso? Não importa quanto tempo seja, irmãos. Pode ser uma oração de 1 hora, pode ser uma oração de 10 minutos. Mas que seja verdadeira. É isso que Deus quer, algo que seja do seu coração, porque você sabe ser sincero e você sabe ser falso. Quando você está sozinho, você não vai ficar fazendo círculo lá porque não tem plateia, certo? Você não precisa fazer nada. Então, você, não adianta você querer falar para Deus, ó Deus, porque lá ninguém está te vendo, está sozinho você. Então, aquela hora, você sabe ser sincero com Deus. Se você precisa falar algo com Deus, você sabe ser sincero. Quando você está no meio das pessoas, você até pode enganar. Quem? As pessoas, mas não Deus. Porque Deus disse aqui que Ele vê o coração. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque esse cara aqui, ele achou, esse fariseu, que ele estava, sabe, com tudo com Deus e não estava, porque ele achou que só pagando o dízimo, que, quer ver o que mais? É, ele não adultera, ele não rouba, né? Ele está jejuando, sabe? Ele vai para a sinagoga, né? Ele está lá direto, sabe? Então, ele achou que isso, Jesus está mostrando que isso não é uma vida de comunhão com Deus. Nós podemos saber a Bíblia de cabo a rabo, mas se nós não vivermos a palavra de Deus, ela vira um livro qualquer. E o diabo sabe fazer isso com a nossa mente. Mas louvemos ao Senhor, como Paulo diz, graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. Né? Ele fala isso lá em Romanos. Graças a Deus, porque aonde, que eu ia fazer? Mas graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor, que quer dizer que Ele, a palavra de Deus em nós, através do Espírito Santo, nós temos a condição de não sermos enganados. Deus proveu tudo de uma maneira tão perfeita que Ele mandou o Espírito Santo do céu para habitar em nós, para não haver erro, para não haver engano. Você não acha isso o máximo? A Ana Lu estava convertida, não era tantos anos assim. Afinal, depois que nasceu a primeira filha, não era tantos anos de convertida. Ela não sabia tanto da palavra de Deus. Ela mesma disse que quando ela engravidou, ela estava começando a confessar a palavra, já tinha tido um breve entendimento sobre isso e de que era preciso fazer oração. Depois que o bebê nasceu e outro filho veio, ela se encheu de serviço e coisa e não quis vir por causa da pressão, que ela achou melhor ceder à pressão do que enfrentar, porque não tinha ainda um nível espiritual em condições para vencer esse ataque, então ela resolveu ceder à pressão que o diabo estava fazendo. Mas o Espírito Santo falou com ela todos os dias, não foi? Ela mesma disse. Falou o quê? Da salvação. Falou o quê? Falou o quê? Da obrigação dela, do que ela tinha que fazer. Não foi isso que o Espírito Santo falou? Ele é fiel. Porque se ele falou com ela, ele fala comigo, irmãos. E ele fala com quem está aqui. Ele fala com quem está aqui. Então, nós só andamos errado se nós queremos. Não tem essa de querer dar desculpa. Ela mesma entendeu que ela estava dando desculpa. Agora eu tenho muitos filhos. Eu preciso cuidar dos filhos. Nada é empecilho para Deus, porque Jesus morreu na cruz e pagou um preço altíssimo e único para nos dar a condição de termos vida com Deus, de termos união com Ele. Tudo bem, a oração pessoal, irmãos, é que traz a edificação. Só que tem uma coisa, ovelha não pode andar sozinha. Ovelha tem que andar no rebanho, porque o rebanho tem um pastor. Certo? Quem ora em línguas, o Espírito Santo vai falar onde que é a sua igreja. Quem é o seu pastor? Quem não ora, vai na igreja que quer. Aceita qualquer coisa. Só que na hora da repreensão, é melhor eu pular fora do que eu aceitar o Espírito Santo agindo dentro de mim. Porque Jesus disse que o publicano voltou para casa justificado, quer dizer, perdoado, abençoado. Mas o fariseu não, pela qualidade do coração dele, que era um coração altivo, orgulhoso, um coração que sabe tudo, achou que sabe tudo, que não precisa de nada. O outro não, o outro estava dependendo de Deus. E é isso que Deus quer, que nós sejamos humildes o suficiente diante de Deus para nós sermos abençoados. Porque para nós sermos abençoados por Deus, nós precisamos ser humildes. Porque Jesus falou, aprenda de mim que eu sou manso e humilde. Sabe o que é humilde? É ser obediente. O humilde obedece. Por isso que Jesus disse, eu sou manso e humilde. Humilde quer dizer obedece. Por isso que ele disse, aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde. Muito bem, Moisés foi tido como o homem mais manso, sem contar com Jesus. De toda a história, Moisés foi o homem manso, mas não se esqueçam que ele quebrou a tábua da lei, né? As tábuas da lei. Manso não é você, sabe lobo com pele de cordeiro? Sabe bem, mas se pisar na unha encravada vai gritar. Porque dói. Não é isso que Deus está falando. De mansidão é você querer ser liderado pelo Espírito Santo? Mansidão é isso. É ser obediente. É estar pronto para fazer as mudanças que tem que ser feita na sua vida. Então, o que, que Deus fez? Jesus está mostrando aqui os dois tipos de coração. E o coração que agrada a Deus é o coração que não se exalta diante de Deus, mas que está sempre numa condição de mansidão e de humildade, que quer dizer obediência e submissão, que é o que nós temos que ser, iguais a Jesus. Para isso nós temos o Espírito Santo. Então louvemos ao Senhor pela vinda do Espírito Santo, pelo batismo do Espírito Santo, porque ninguém precisa ficar na condição de vida que está. O Espírito Santo está aqui, agora, para nos conduzir à plenitude da verdade. Então, quando o Espírito Santo veio e nós somos batizados e cheios com o Espírito Santo, nós começamos a falar em outras línguas. E quando o Espírito Santo está intercedendo por nós, veja só, ele só intercede dentro de nós se nós deixarmos. Ele é Deus, só que tem um fator. Ele precisa da nossa autorização para ele orar em línguas dentro de nós. Você não acha isso que é demais? Deus. Deus não se intromete. Ele nunca vai segurar você ou empurrar você. Ele vai guiar você. Por isso que não tem desculpa. Não adianta dar desculpa Nós podemos dar desculpas uns para os outros. Ah, sabe o que é? Eu não estou ouvindo porque as noites estão frias. Você inventa o que você quiser. Né? Você inventa o que você quiser. Sabe o que é? Não está dando para orar porque eu estou trabalhando muito. Você inventa o que você quiser. Mas o Espírito Santo está à sua disposição enquanto estamos vivendo na dispensação da graça. O que é dispensação da graça? É a servidão da graça. A graça está sendo servida a nós. Deus está dando isso. Então, neste momento, nós temos o Espírito Santo que ora dentro de nós para mudar todas as coisas que estão erradas dentro de nós. Só que tem uma coisa. Quando o Espírito Santo vem e nós começamos a orar em línguas, nós vamos passar agora para 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Porque nós vamos falar sobre isso agora. Diz a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Porque quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Que mistérios? Você acha que existe algum mistério em Deus que ele não saiba? Então você precisa orar em línguas para Deus descobrir o mistério que está nele? Não. Que mistérios? O mistério é a mente de Cristo, que o Espírito Santo está orando dentro de você. Está orando a mente de Cristo para a sua vida. Aquilo que Deus quer que aconteça na sua vida. Aquilo que é para a sua vida ser. Então, quando nós oramos em línguas, versículo 4... de 1 Coríntios 14, diz assim: o que fala em outra língua a si mesmo se edifica. Então é isso que acontece. Esta modalidade da oração em línguas, que é para nossa edificação pessoal, vai ser construída a mente de Cristo dentro de nós, amém? Só que para ser construída a mente de Cristo dentro de nós, é preciso haver a purificação. Não dá para construir a mente de Cristo num lugar onde está podre. Aí você entendeu bem. Onde está errado, aonde o caráter está distorcido, não é o caráter de Deus. Porque quando eu for fazer alguma coisa para Deus, se eu não estiver purificada, o diabo vai me destruir. E a você também, porque Deus quer que você faça algo para Ele. Tá? No corpo de Cristo. Então, se você não estiver purificado, você vai servir a Deus, o diabo vem destruir você. Esse é o perigo. Então, quando eu estou orando em línguas, eu estou me edificando. Me edificando? Edificando quem? O meu espírito, porque ele não ora no meu espírito. Tá? O Espírito Santo ora no nosso espírito, tá ok? Agora, entenda uma coisa. O nosso espírito, suponhamos que seja essa minha mão, o nosso espírito contém dentro do nosso espírito a alma. A alma nossa está dentro do nosso espírito. Tá certo? Só que a nossa alma, ela veio com toda a herança de Adão, do pecado. Então ela vai ter que agora receber a influência do meu espírito que está sendo edificado. Você não pensa que você nasceu de novo, foi batizado com o Espírito Santo e sabe tudo, não sabe mesmo. Doutrina de homens você pode saber. Você pode saber à vontade, doutrina de homens. Mas a revelação da palavra de Deus você só vai ter se você orar em línguas. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo faz quando você ora em línguas, ele vai começar a edificar o seu espírito para você entender os mistérios. O que Cristo é em você, para você, por você, a esperança da glória. Está entendendo? Para você não andar errado. Então, o Espírito, quanto mais você vai orar em línguas, mais você está recebendo do Espírito Santo tudo o que está escrito na Bíblia. Só que não é porque o Espírito Santo está falando tudo que está escrito na Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, que você não precisa ler. Você precisa, porque você está dando subsídio para a sua alma. Porque o Espírito Santo está revelando no seu espírito, veja só, você sabe que a sua mente, que o seu espírito tem uma mente espiritual. O seu espírito, vamos dizer que seja o seu espírito, tem uma mente espiritual, que é onde o Espírito Santo fala a palavra de Deus em você, na sua mente espiritual. Você ora em línguas e o Espírito Santo está falando tudo de Deus para você, porque o seu espírito entende Deus. A sua mente natural, não. Quem não ora em línguas, lê aqui, deturpa. Faz doutrina errada. Faz religião. E vai para o inferno. Porque isso, Jesus chamou de blasfêmia. Na verdade, blasfêmia, esse é o pecado para a morte. Não foi isso que ele falou? Porque ai quem falar contra o Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade. Ele revela no seu espírito a mente de Cristo. Quem Deus é. O propósito, o plano de Deus para você. Então você tem o Espírito Santo. A última frase da primeira carta de São João, ele está falando isso. Pois a palavra de Deus está aí, a verdade está aí, e o Espírito Santo está aí. Então não adianta ninguém dar desculpa. Não adianta vir com conversa de outra pessoa. Você tem que falar aquilo que você entendeu do Espírito Santo. Algo revelado. Quantas pessoas têm essa revelação? Entende isso? Porque isso também, a palavra de Deus é bem clara e diz que nós temos que provar tudo. E olha, não é sem jejum e muita oração em línguas e muita meditação na palavra e muita leitura da Bíblia que você vai ter uma revelação. Não é, eu digo a você que não é. Você vai ter que usar o seu tempo, muitas horas por dia, muito tempo, meses, meses, meses e anos. Mas se você já tem alguém que está pregando a verdade para você, isso pode facilitar. Porque você já ouviu. Você não vai ter confusão na hora que o Espírito Santo revelar no seu coração. Então, quando você ora em línguas, o Espírito Santo está falando a palavra de Deus no seu espírito. A pessoa que é firme na oração em línguas, ela discerne. Isso é a coisa mais bárbara que existe. É o discernimento. Discernimento do quê? Dos espíritos. Para saber se é o Espírito Santo ou é o diabo. De onde vem essa fala? Do diabo? Ou do Espírito Santo? Amém? Então, a primeira coisa que o Espírito Santo começa a fazer dentro de você, quando você ora em línguas, ele começa a trazer revelação da palavra de Deus. Para que você tenha entendimento. Só que o seu entendimento agora, da revelação que está no seu espírito, passa para a sua alma. Para a mente natural, você começa a entender. Você tem que ter consciência disso. É um envolvimento, irmãos. Espírito, alma e corpo. Você recebe no espírito, o espírito vai passar para a sua parte carnal, para a sua alma, para o seu raciocínio, você vai entender, para a sua mente. E isso passa para o seu corpo, para o seu físico. Você vai começar a andar nisso. Porque você já está pensando nisso. Está reformando o seu pensamento. Então, nesse processo de edificação, o que, que vai acontecer? Com edificação está construindo o edifício. Está se levantando o edifício. O que, que vai acontecer nesse momento? É aí que as pessoas param. Vai começar uma guerra dentro de você espiritual. Então, atenção, você que vai orar em línguas. Vai começar uma guerra espiritual dentro de você. E é nesse momento que você não pode deixar aqui a igreja. Para você não parar de orar em línguas na sua casa. Porque certeza, muitos naufragaram, conforme Paulo falou, na fé. Por isso, porque quando começou essa guerra, não é bom. Sabe por quê? Porque conforme ele vai te revelando a palavra de Deus, você vai, a sua consciência, ela está no seu espírito, amém? É difícil falar isso de noite ou é porque vocês não estão conseguindo acompanhar? É luz isso. Isso é luz. Se você não entender isso e não andar nisso, você vai andar nas trevas pro resto da sua vida. Quando o Espírito Santo está revelando a palavra de Deus dentro de você, e você sabe que a sua consciência está dentro do seu espírito, porque quem tem o espírito morto não tem consciência, faz coisa errada à vontade. Não ouve o Espírito Santo, porque o Espírito Santo só fala no espírito. Ele não fala na cabeça, na mente. Não é que o espírito seja no dedão, no calcanhar. O seu espírito está acoplado, a sua mente espiritual está acoplada à sua mente natural. Você recebe de Deus na sua mente espiritual e depois ela vai passar para a sua mente natural. Acontece que se o seu espírito está morto, você não tem consciência. A pessoa não tem consciência do pecado. Então, conforme ela está orando em línguas, por isso que tem que orar em línguas, porque o povo está dentro da igreja, sem oração em línguas para edificação, porque agora todo mundo pode levantar num louvor aqui, vai embora, não edificou nada, porque não foi uma oração de edificação. 10 minutos, 5 minutos, uma vez por semana, não vai edificar nunca. Você tem que ficar lá um tempo. Ah, como é que você vai construir num terreno? Você vai 5 minutos lá no terreno por semana, 5 minutos. Ah, me diz, quando vai ficar pronto o prédio de 80 andares? Vai passar a tua vida e você não vai pôr nada naquele terreno, vai? Não, porque de repente você chegou lá, está chovendo, você nem vai fazer nada lá. É a mesma coisa, você está me acompanhando? Então, a sua mente espiritual, ela passa para a sua consciência. Ela é muito junta com as emoções. Está bem ali. Então, a pessoa às vezes pensa que é a consciência que está falando e é um ato de emoção porque ficou muito... Depois cai no fundo do poço, porque não era Deus que falou. Se nós orarmos muito em língua, nós vamos ficar familiarizados com a voz do Espírito e vamos saber o que é Espírito Santo. O que é diabo, o que é minha vontade, o que é a vontade do diabo, se é ele que está me pressionando, se são as minhas emoções, se é o Espírito Santo. Vocês têm que saber isso. Afinal de contas, vocês são batizados no Espírito Santo. Mas isso depende de você, porque Deus não vai fazer nada se você não quiser. Muito bem. Quando a sua consciência começa a ficar acordada, despertada, porque eu não posso mais fazer esse pecado... Não é bom esse momento. Não é bom esse momento. Porque uma guerra espiritual acontece dentro de mim. Dentro de você. Dentro de nós. Porque o Espírito Santo exige mudança. O que Deus quer é mudança. Não adianta eu fazer que estou orando e nunca eu chegar numa mudança. Porque eu vou querer a mudança. O Espírito Santo vai me convencer da mudança. Porque ele me convence da verdade. Tá? A verdade é a palavra de Deus. Então, por isso que o diabo não quer que ninguém ore em línguas, porque a pessoa que não ora em línguas, ela é enganada por qualquer coisa. Falou a palavra de Deus e a pessoa já inventa uma coisa que quer dizer aquilo, e não é. Então, quando você jejua, o jejum é importante para você ter revelação também. É muito importante, sabe por quê? A sua altivez mental cai. Você fica tão zero, meu, sem comida... Que você, sabe, você não está afim de nada. Então, o Espírito Santo tem como trabalhar em você? Porque esse leão que fica aí rugindo dentro de você, fica quieto. Então, você começa a receber do Espírito Santo a revelação da palavra de Deus. E para que você sirva a Deus, que é isso que ele quer, Jesus morreu na cruz, vocês acham que é para quê que Jesus morreu na cruz? Ato heróico? Ato de Deus, para salvação, para as pessoas andarem com Deus. Não é para andar com o diabo nesse mundo, irmãos. Não é. Não é para vir aqui um dia com Jesus, um dia com o diabo, um dia com Jesus. Não, isso é um engano. Porque vai pesar mais forte o pecado. O diabo está trabalhando ali porque eu não tenho alicerce aqui. Ele me puxa, o que, que ele quer? Acabar comigo e me levar para o inferno? Se eu ficar nessa balança, nesse jogo, nessa brincadeira, é isso que ele quer? Ele não presta. Mas nós temos o Espírito Santo que ora dentro de nós para nos transformar. Deus quer mudança de vida. Se você não está mudando em nada, cuidado. Não fique olhando para as suas obras. Não fica olhando porque você está fazendo isso. Isso daí é para, sabe, a sua consciência ficar, não te acusar. Aí você deita e dorme, que é isso que o diabo quer. Que você deita e dorme porque você foi e levou arroz, levou medicamento. Entendeu? Porque você não falta na igreja. Porque você fala bonito. Você pode começar a falar versículos. O diabo fala versículos. Ou você não sabe? Está escrito aqui na palavra de Deus que até os demônios creem. Eles sabem quem é Deus, pois eles saíram de lá. O serviço deles é enganar os cristãos. Esse é o serviço do cristão. Eu acho que é isso que vocês têm que tomar cuidado. Em saber se você está pensando de acordo com o Espírito Santo ou de acordo com o mundo, porque o mundo é do diabo. Ele sabe fazer doutrina errada. Ele sabe pegar um versículo e ficar falando o que, que aquilo quer dizer sem ser aquilo, tirar do contexto. Ele é mestre. Ele é mestre. Ele tira um versículo do contexto, muda completamente o negócio. Mas dentro do contexto ele quer dizer outra coisa. Entendeu? Então veja agora João 14. Está valendo? Porque tem que mudar, irmãos. Ninguém pode ficar do jeito que está. O edifício tem que crescer, 15 aliás, João 15. Tem que crescer esse edifício, e bem estruturado para não cair. Vocês já não viram o edifício cair? Com gente dentro, tudo? Lembra lá no Rio de Janeiro, uns edifícios que caíram uma época lá? Interditaram? Aí põe culpa nisso, põe culpa no outro, ninguém nem sabe. Blá, 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 blá. Bom, alguma coisa na estrutura não estava correta, ou não? Não é de, quem que segura o edifício? O alicerce? Consta isso? É a estrutura, né? Então, quem que nos segura, irmãos? Que estrutura que nos segura? Jesus Cristo, a palavra, a verdade. É o fundamento. Não adianta eu querer pegar versículo da Bíblia para, sabe, eu fazer uma doutrina para mim, para eu andar no que eu quiser na vida. É por isso que as pessoas param de orar em línguas, porque o Espírito Santo não vai deixar. Mas é bom ou ruim isso? É ótimo, digam. É ótimo.
É ótimo.
Aleluia. É ótimo, né, André? É ótimo. Glória a Deus. Deus não quer que a gente ande enganado de jeito nenhum. Porque Ele sabe o que eu penso, Ele sabe o que o diabo pensa. E ele sabe a mente de Deus, está escrito. Ó, quem que habita em nós, irmãos? Não podemos deixar o diabo levar vantagem. Ah, não estou gostando muito desse pedaço da Bíblia. É lógico. Luz. A luz da cozinha acesa meia-noite, 40 graus. Quem que vocês vão encontrar na cozinha? Meia-noite, 40 graus. Calor. Hã? Barata. Só na minha casa? Não, brincando. Barata. Aí você acende a luz e a barata. Ai! Primeira brecha, fresta que ela encontra, ela tchá, entra dentro do fogão. Não é? Entra, ela quer um lugarzinho para esconder. Vai lá atrás, assim, ó. Uma fresta do armário entra, ninguém pega. A palavra de Deus é luz. Ela vai bater dentro de você. Aonde está o pecado? O erro, a falha, o engano. Ai, barata não quer. Se ela pudesse falar alto, ela ia gritar para você ouvir. Não, apaga essa luz, some daqui. Não me veja, eu quero ficar sozinho aqui na escuridão, comendo tudo que é esse doce. Vou lamber tudo esse... Ai, essa goiabada que está aqui. Esse queijo, mas vou lamber tudo. Vou comer, vou deitar, entrar dentro da feijoada. Vou comer tudo. Esse macarrão com molho, delicioso. Que delícia, apaga essa luz, eu quero andar no erro. Não, Jesus, eu quero andar no pecado. Eu quero enganar os outros. E eu quero dizer que eu estou com você. O que você acha que isso? É uma baita barata que está aqui dentro. Baratão. Então, quando você ora em línguas, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo está falando essas coisas dentro de você. Você começa a ficar assim, ai, sabe? Eu acho que essa cadeira. Aí você entra para cá agora. Ih, mas esse ficou pior. Há um vento aqui. Vou embora dessa igreja. Não vou mais, porque diz que tem ar-condicionado. Não vou mais nessa igreja. Agora tem ar-condicionado, faz mal. Ah, mentira. Põe touca, meu. Põe cachecol. Luvas. Põe o que você quiser. Eu não estou nem aí, porque eu preciso ouvir a palavra. E daí? Eu vou ouvir e daí? É isso que... Ó, estou te dando um alô tremendo para você saber quem é você. Eu não gosto, porque a pastora está com o cabelo loiro. Não gosto. Se fosse ruivo, eu até ia. Se ela usasse outro tipo de microfone, eu ia. Mas eu não vou, porque eu não gosto. Se não tivesse a linha de oração, eu ia. Mas eu não gosto. Sabe por que eu não vou nessa igreja? Porque tem escadas. Mas vai na academia, né? Entendeu? A Ana Lu deu exemplo, claro, eu não vou porque agora eu tenho filhos e não dá. Mentira, a pressão estava tanta que ela achou melhor dar uma desculpa. Para quem que ela dá a desculpa? Para ela mesma. Eu não quero ir porque eu vou ter que enfrentar isso e mudar de vida e aceitar Jesus e ensinar a doutrina para os meus filhos. E você acha que Deus não vai abençoar? Claro que vai. Deus tem que transformar a pessoa para acontecer isso. O mais fácil, o melhor, é eu colocar a culpa nos outros. Não sou eu. Eu não sou o culpado. Você que é o culpado. Faz muito tempo que eu encontrei quem é o culpado na minha vida. E foi ótimo. Era eu mesma. Eu estava andando atrás para ver se eu pegava. Quando eu vi que era eu, castigo. Ah, é? Para o quarto. Fecha a porta. Senta e vai orar em línguas. Ando louco. Ora. Não quer saber. Tá dormindo? Levanta, vamos. Levanta, ora em línguas. Para quem que você estava falando? Para mim mesmo. Já, ora em línguas. Confesse a palavra. Vamos, preciso de mudança. Adora a Deus agora mais. Precisa adorar mais adoração. Vamos. Não, não, não. Não vai em lugar nenhum, não. Vai ficar aqui até conseguir, entendeu? Com quem que você estava falando, Ana Maria? Comigo mesma. Não sou ninguém vem falar isso para mim. Amém? Ninguém de pessoas, porque o Espírito Santo estava me guiando. Então, quando você começar a orar em línguas, vai começar a dar coceira no corpo, você vai sentir calor, você vai sentir frio, você vai achar as pessoas chatas, inconvenientes, você vai achar o local horrível. No começo é lindo, flores, porque ainda não começou a mexer no lixão. Você já viu o lixão? Não começou a mexer no lixão. Uma hora que começar, meu filho. O problema é seu, não tem nada com isso. Cada um com o seu problema. E ó, ainda tem que vir aqui agradável na igreja. Oi, irmão, como vai? Tudo bem? Viu? Tem, porque tem que começar aqui, ficar bem aqui. Vamos lá. Então vai mexer no lixão. Parece que está todo mundo chato e enjoado aqui dentro dessa igreja. Não sei o que é isso. Não, é eu mesmo que estou chato e enjoado. Por quê? Dá um enjoo, mexer em tudo que está errado. A estrutura estava errada, ia cair o prédio, daqui a pouco ia desmoronar. Então, Deus não pode usar ninguém desse jeito. Você acha que você está orando para quê? Para quê? Para você comprar um iate, beleza. Não precisa nem orar para comprar iate. Confiado ali na loja e sai com o marzão. Daí o tubarão te pega lá no meio. Tem importância. Você está orando para Deus mudar a sua vida. E iate vai ser acréscimo, se for para evangelizar lá onde que Deus quer. Na Amazônia. também não vai precisar ser. É, mas aí, eu quero ver. Algum charco por aí. Você com seu iatão, vum. Só cobra. Né, onça. Jacaré. Pra que iate, hein? Mas não vai ter nenhum bacana ali olhando? Não. Então você não vai querer iate, não. Qualquer barquinho serve. Vai pegar o resto do dinheiro e vamos evangelizar, levar comida pro povo que tá lá. Entendeu? Gostei dessa do David. Logo que eu me converti, eu escutei ele falando dessa. Qualquer dia desses ele conta isso aqui. Então, a pessoa queria dinheiro, aquele negócio todo, todo. Então ele fez a seguinte proposta e faz até hoje, para quem está precisando de dinheiro. Olha, é o seguinte, eu vou te dar um cheque de 2 milhões de dólares. É um cheque, né, que você acha? 2 milhões? Beleza, 2 milhões de dólares. Vai resolver o seu probleminha momentâneo? Momentâneo, eu disse. Porque senão a gente pode passar para 5 milhões. 2 milhões de dólares, um cheque, mas olha, não vou deixar você pôr a mão agora. Não, também não é assim, está nominal, seu nome é seu. Tem fundos, está aqui. Só que, olha, você vai orar em línguas por 2 anos, todos os dias. Aí você pensa assim, Natal, ai, 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 primeiro de ano. Nossa, aqueles feriadão que tem, todos os dias, hein, não vai poder falhar. 8 horas por dia. Depois de dois, no começo eu não entendi muito, mas agora eu dou risada sozinha. Eu demorei para entender, mas eu entendi. Depois de 2 anos, você vem e vai resgatar os seus 2 milhões. Só que você vai estar tão noutra que você nem vai precisar dos 2 milhões. Você vai estar noutra. Mas e você não entende, se você não chegar num certo nível, você não entendeu, que você ainda está assim, ah, eu quero 2 milhões, eu quero. Então, vai, mas olha, tem que ser todos os dias. 2 aninhos, mas olha, só que vai ter um fiscal lá te olhando, hein? 8 horas. Porque se falhar um dia, perdeu os 2 milhões. Gente, é resultado fatal. Deus mudou a minha vida. Eu ando em segurança, não estou com medo de nada. Eu sei o que eu estou fazendo. Ei, glória a Deus. Você não acha isso bom? Quem quiser pode falar o que for. Eu tenho um Deus que fala comigo e me mostra na palavra. Eu sento e oro. E fico com esse Deus. E é isso que eu sigo. Faz isso na sua vida. Você vai ver o que vai acontecer. O que Deus quer e precisa é mudar cada coração. Então, veja só, quando você começa a orar em línguas, então, recapitulando rapidamente para encerrar. Para você não ser aquele coração que, ai, Deus, de fariseu, que isso para Deus não tem a ver, não está justificado, mas é o outro coração que se edifica. Você começa a orar em línguas, ele vai te edificar, vai construir Deus dentro de você, só que ele vai começar a purificar você, ele vai te conscientizar do que é preciso mudar em você. Ele vai agir nas suas falhas, nos seus erros, nos seus pecados. E isso não é agradável. Lembra as baratas, então. Ele vai começar a agir lá. Então, esse momento, você fica azedo. Chato. Esse momento, você vai ficar azedo, mas é preciso. Porque se ele não fizer, não purificar você, você não vai crescer e não vai dar frutos e não vai servir a Deus. Você vai pensar que serve a Deus, mas não serve. E Deus não vai poder estruturar a sua vida, porque, olha, quando ele arruma você por dentro, por fora já está tudo arrumado. É consequência. Então, veja, capítulo 15 de João, Evangelho, versículo 2. Vamos ler 1 e o 2. Então, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo, eu, você, que estando em mim não der fruto, ele, né, o agricultor, o corta. E todo que dá fruto, está dando fruto já está servindo a Deus, ele vai limpar. Ele diz aqui, limpa para que produza mais fruto ainda. Então, quando ele diz aqui, todo fruto e todo ramo que dá fruto, o que não dá, corta, joga fora. Você, ramo, você, é você, a sua vida. Você já está dando um fruto para Deus, já começou, já está fazendo alguma coisa. Precisa ser purificado. E a purificação vem através da oração em línguas quando você está edificado. Então é um momento que não é agradável, você vai ficar azedo, enjoado, vai começar uma batalha espiritual dentro de você, porque a barata que não quer sair, né, o pecado, vem à luz, você se sente mal, mas olha, continue. Vem aqui na igreja, porque o Senhor vai te dar sempre a graça, sempre uma unção com a graça de Deus aqui, para você ir em casa e continuar e não abandonar. Porque Deus fez isso comigo, para eu não desistir. E eu posso explicar isso tudo para vocês, porque eu sei o que eu estou falando, porque eu vivi isso bastante. O que é ser purificado. Então continuem orando em línguas, para que o seu coração seja um coração de fé que agrada a Deus. Amém? Valeu!